A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, o mundo selvagem do arquipélago de Galápagos. Vamos acompanhar a mais extraordinária expedição científica já realizada nas ilhas que mudaram a história da ciência. Quando Charles Darwin publicou o seu célebre Origem das Espécies, há 160 anos, não imaginou que Galápagos ainda surpreenderia gerações de cientistas. Hoje, equipados com submarinos e helicópteros, eles vasculham o fundo do mar, alcançam o topo das montanhas vulcânicas, chegam a lugares onde o homem nunca esteve e nos revelam novas, desconhecidas espécies. É o que você vai ver agora no documentário Missão Galápagos, produzido pela BBC e exibido com exclusividade na TV aberta do Brasil pelo Globo Repórter. Um arquipélago no meio do Pacífico. 13 ilhas principais e vários pequenos rochedos. Galápagos entrou na rota do Alúcia, um barco dedicado à ciência. É a base de operações de uma equipe extraordinária. Biólogos marinhos, especialistas em vida selvagem. Aqui estão os melhores. Primeira missão, viagem ao topo de um vulcão ativo. O helicóptero está sendo preparado. Buck, o piloto, avisa. As condições meteorológicas lá em cima são muito instáveis. Com ele, segue a bióloga Liz Bonney. A viagem é rápida. Quando o Wolf surge imponente acima das nuvens, Lee se empolga. Com 1.700 metros, é o vulcão mais alto do arquipélago. Uma das regiões mais primitivas e menos exploradas das ilhas. Todo esse fluxo de lava é muito recente, diz Liz. O Wolf entrou em erupção em 2015. E a cratera é o lar de um dos mais raros animais do planeta, a iguana rosada. Na chegada, Liz é recebida pelo chefe da equipe, que já estava acampada na área de pesquisa. Gabriele Gentili, biólogo evolutivo, é um especialista nesta iguana, que só foi reconhecida como uma nova espécie depois de 2009. Já houve um tempo em que a rosada era encontrada em outras áreas das ilhas, mas foi desaparecendo aos poucos. E a primeira coisa a fazer é encontrar uma delas. A equipe sai encaminhada ao longo da borda da cratera. Devagar e em silêncio, para que elas não fujam. Assim que alguém avistar uma, deve gritar apenas iguana. E logo surge a primeira pista, uma toca. Vocês estão vendo isso? Diz Gabriele. Pegadas, vestígios de pele. Ela estava aqui e entrou no buraco. O grupo continua a busca. E depois de horas, já está claro que a tarefa não é fácil. Todos os cantos são observados. De repente...
Iguana! Iguana! Ele pega.
É um macho enorme. A cor rosa é consequência da falta de pigmentação. Por isso é possível ver até o sangue correndo nas camadas mais profundas da pele. Ele está em boa forma, avalia Gabriele, apesar da comida escassa. A equipe trabalha com rapidez para soltar logo o animal. Tamanho e peso vão indicar se está se alimentando o suficiente e se o crescimento é normal. Exames de sangue mostrarão os níveis hormonais e qualquer sinal de doenças. Finalmente, os cientistas marcam o bicho com uma tinta inofensiva, o que permitirá que ele seja identificado no futuro. Foi uma expedição bem-sucedida. Os cientistas voltam animados ao acampamento para o esperado jantar. O momento mais importante do dia, garante o faminto Gabriele. Do alto do vulcão para o fundo do mar. A equipe do Alúcia se prepara para outra expedição inédita. Missão que só será possível com o uso dos mais sofisticados equipamentos da embarcação. Dois submarinos de profundidade, capazes de mergulhar 1 quilômetro abaixo das ondas. Quem lidera a jornada é o biólogo marinho Pelayo Salinas de León. Estamos empolgados. É a primeira vez que vou descer 1000 metros. Vamos coletar o máximo de seres estranhos e bizarros. É provável que todos sejam espécies desconhecidas da ciência. Tensos preparativos. A missão vai levar Pelayo para um lugar onde ninguém nunca esteve antes. Mas ele está nas mãos seguras do comandante Buck Taylor, um veterano com mais de 2000 mergulhos. 1000 metros é um ambiente hostil. Tudo parece querer nos esmagar, explica ele. A pressão externa é imensa. Temos que nos certificar que todos os sistemas estão funcionando bem. Liz Bonin se une a Buck e Pelayo neste mergulho. Vitor, oficial técnico do Alúcia, está escaneando o fundo do mar e criando mapas em 3D do local que a equipe pretende explorar. A busca vai se concentrar na área verde do mapa, os trechos escarpados, onde é maior a possibilidade de vida. Chegou a hora. O embarque é um momento de emoção para toda a equipe. Pelayo e Liz vão com Buck no submarino amarelo de 3 lugares, o Nadir. O outro, menor, é o Deep Rover. Será pilotado por Toby, que vai recolher as amostras. A operação de saída é delicada, meticulosa. Dentro e fora dos submarinos, todos empenhados na mesma tarefa: fazer o equipamento de 8 toneladas percorrer seu caminho em segurança. Quando finalmente ele cai na água, alívio. Começa a grande aventura pela silenciosa imensidão azul. No Alúcia, a sala de controle vai acompanhar, por aparelhos, cada minuto do mergulho. Lá embaixo, o submarino avança mar adentro. A 200 metros, a luz começa a desaparecer. Este é o maior ecossistema da Terra e o menos explorado. Eu sinto como se estivesse no espaço, diz Liz. É melhor que no espaço, porque aqui há vida, responde Pelayo. É triste que a gente saiba mais sobre a Lua do que sobre esta região, acrescenta Buck. Algumas criaturas serão extintas antes que a gente consiga descobri-las. No caminho do submarino, agora, nuvens de zooplânctons. Muitos destes minúsculos animais são invisíveis a olho nu, mas eles representam a força vital destes oceanos. A fonte da tamanha e próspera diversidade de Galápagos, explica Liz. A mistura de minúsculos organismos é o início da cadeia alimentar dos mares. Não fosse ela, nada existiria. A equipe avança para a profundidade combinada. No meio da escuridão, guiada pelo pessoal da superfície. E surge, finalmente, a encosta do vulcão. Mais 2 horas de viagem e o submarino alcança os 1.000 metros de profundidade. Somos 5 aqui embaixo, nos 2 submarinos. É a maior profundidade já atingida nas Ilhas Galápagos. O trabalho da equipe agora é escalar a encosta do vulcão para encontrar e recolher novas espécies. E logo um peixe extraordinário faz uma visita aos viajantes. O tubarão fantasma de Galápagos.
Oh my God, it's awesome!
Ele é impressionante, diz Liz. Um bicho descoberto há pouco tempo, mas que circula por estas águas há pelo menos 300 milhões de anos, bem antes dos dinossauros. Parece uma mistura de arraia com tubarão, não? Compara Pelayo. Os fantasmas vivem até 30 anos. Têm um olfato incrível, usado para encontrar mariscos na escuridão. Os olhos, enormes, trabalham muito nas profundezas. São tão grandes para maximizar qualquer raio de luz que chegue a essa profundidade, explica Pelay. Uma estrela do mar, aponta Liz. Hora de recolher uma amostra. Imediatamente o braço mecânico entra em ação. Pelayo só pode confirmar que é uma espécie desconhecida se apresentar uma amostra para estudos. Com uma permissão especial do Parque Nacional de Galápagos, ele é um dos raros cientistas autorizados a fazer isso. Pode parecer invasivo, mas essa retirada ajudará os cientistas a encontrar a melhor forma de proteger as espécies do mar profundo. As pessoas só se preocupam com o que conhecem. E daqui não conhecemos nada, explica ele. E a pesquisa prossegue. Pelayo indicando a Toby que espécies ele deve recolher para o reservatório do outro submarino. Criaturas que só conhecem a escuridão, até que outro animal das profundezas resolve aparecer e dá um show. Pelayo acha que é uma espécie de polvo verrugoso de águas profundas e nunca tinha sido visto em Galápagos. É uma fêmea carregando ovos que ficarão com ela por 4 anos e meio, mais tempo do que qualquer outro animal do planeta. O tempo está se esgotando. Os submarinos começam a viagem de volta. Quantas descobertas, quantas visões mágicas num só mergulho. Pouco antes de chegar à superfície, Liz pergunta: estamos de volta ao mundo real? Na chegada, muita alegria. Todos felizes pela jornada bem-sucedida. Mas o trabalho continua. No úmido laboratório do navio, eles rapidamente começam a analisar tudo o que recolheram. 16 amostras. A estrela do mar, apanhada a 1.000 metros de profundidade. testes de DNA, que só podem ser feitos em terra, vão confirmar se é realmente uma nova espécie. Mas Pelayo tem uma certeza. A ciência, agora, está mais próxima dos segredos da vida nas profundezas. Um mergulho de arrepiar. Cientistas nadam no meio do maior cardume de tubarões martelo do mundo. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
O Alúcia desliza pelo Pacífico. Começa a segunda etapa da missão Galápagos. Nossos cientistas estão a noroeste da Ilha Isabela, a maior. Procuram um dos mais esquivos habitantes dos oceanos. A bióloga marinha Tierney Tiss é a chefe da expedição. Ela já observou o misterioso peixe-lua em suas rápidas aparições na superfície, mas quer saber como ele se comporta em águas profundas, seu hábitat mais frequente. O submarino Nadir está sendo preparado. Buck é o comandante desta máquina de revelações que vai conduzir a bióloga Tierney e Liz Bonin, outra especialista em animais selvagens. Os minutos que antecedem a partida são de muita expectativa. A equipe checa e recheca cada detalhe. A viagem foi planejada para acompanhar as encostas de um vulcão em direção ao fundo do mar. Cair na água é o primeiro grande momento.
It's a lot, that guy.
O silencioso mundo azul sempre guarda surpresas, até para profundos conhecedores da vida marinha. E a primeira logo aparece. Um leão marinho se aproxima em graciosas evoluções. Um balé de boas-vindas. As jovens pesquisadoras estão encantadas com a recepção. O submarino avança pelas profundezas. De repente... É o Mola. O Mola. Sim, ele mesmo. O peixe-lua se apresenta aos viajantes. Até hoje, este animal nunca tinha sido observado nesta profundidade. 3 metros de comprimento. 2,5 toneladas. Em fase de crescimento, seu peso aumenta 1 quilo por dia. É o maior peixe ósseo do mundo. Seu principal alimento é a água viva, mas hoje está atrás de outra coisa. Está sendo limpo, explica Tierney. A pele do peixe-lua é um viveiro de parasitas
E estes minúsculos organismos estão sendo removidos por peixes limpadores. É como se o gigante tivesse dado um sinal para os pequenos. Estou em paz, venham fazer seu trabalho. Podem me esfoliar. Para os cientistas, mais uma evidência de harmonia na vida marinha. Todos juntos fazem o sistema funcionar. Mas nossos aventureiros ainda têm uma desafiadora missão. 2 horas depois de iniciar o mergulho, eles alcançam o lugar ideal. Com muito cuidado, operam o braço mecânico que deposita um aparelho fora da cápsula. É o primeiro receptor de águas profundas instalado em Galápagos. Um equipamento que vai monitorar os movimentos e o comportamento de um peixe-lua que recebeu um dispositivo de rastreamento lá em cima, na superfície. Quando somos capazes de instalar estações de escuta abaixo da profundidade atingida por mergulhadores, estamos medindo o pulso de um oceano em transformação, diz Tierney. Fim da jornada. O submarino começa a viagem de volta e o desembarque é uma celebração. A mais eufórica, claro, é a bióloga Tierney. É a realização de um sonho, diz ela. Até na hora de lavar o submarino, o clima é de festa. Próxima tarefa: estudar um dos símbolos do arquipélago, os leões marinhos. Um vasto grupo vive na costa da Ilha Fernandina, para onde segue o Alúcia. Mas esta é uma das mais ameaçadas populações da espécie em todo o planeta. Ela está sendo afetada pelas frequentes mudanças de clima. O biólogo Pelayo de Leon explica.
Para Galápagos,
El Niño traz para este lado do oceano as águas quentes do Pacífico Ocidental. As correntes frias são cruciais para a vida marinha de Galápagos, por causa da comida. Elas forçam os nutrientes a subirem para a superfície, iniciando uma rica rede de alimentos. El Niño desorganiza estas correntes e aumenta a temperatura da água em até 2 graus. Resultado, o ciclo natural da cadeia alimentar é interrompido. Nossos cientistas desembarcam na região onde o cinegrafista subaquático já observa o comportamento destes animais tão brincalhões. Mike constatou os efeitos devastadores de El Niño. O número de leões marinhos despencou nos últimos 30 anos. Se as fêmeas não conseguem alimento suficiente, menos filhotes vão nascer e muitos dos recém-nascidos vão morrer de fome. Mergulhando ao lado dos animais, acompanhando suas rápidas manobras no mar, os pesquisadores também encontraram boas notícias. Eles perceberam que a espécie está se adaptando e já consegue procurar comida em diferentes profundidades, além de se deslocar para outras ilhas, onde os alimentos são mais abundantes. Na praia, Lee se emociona com um filhote solitário que espera pela mãe. Mamãe foi pescar, ela diz ao desolado bichinho. O poderoso El Niño ainda é uma ameaça, mas as correntes frias estão voltando. E a ciência aguarda uma nova explosão de vida em Galápagos. O barco científico viaja agora para as mais distantes ilhas do arquipélago, Wolf e Darwin. 170 quilômetros mar adentro. Uma noite de viagem. Ao amanhecer, ele já está ancorado no centro de um vulcão, hoje extinto, a Ilha Wolf. Estas águas guardam a maior concentração de tubarões do mundo, 33 espécies. Os pesquisadores estão mais interessados no tubarão martelo, ameaçado de extinção. A missão da equipe é calcular quantos vivem aqui. Alex Hearn, da Universidade de São Francisco, explica que a espécie entrou em risco porque é vítima de uma pesca excessiva. Nos últimos 20 anos, houve uma crescente demanda mundial por barbatanas e o martelo tem as maiores. Em alguns países, o número de tubarões martelo caiu 99% em apenas 30 anos. Mas aqui, eles ainda são muitos. O cientista quer saber o número exato. Como numerar animais sempre em movimento? A resposta é colocar uma identificação que será detectada por um receptor submarino. O encarregado dessa missão assustadora é César Penaerra. Seu grupo de pesquisadores é o único no planeta com autorização para este trabalho. Já no barco, ele explica a Alice, a identificação é acústica. Emite um som dentro da água que será captado pelo receptor. Os tubarões identificadores vão ajudar os cientistas a conseguirem números mais precisos. Tubarões martelo são perturbados pelo ruído e pelas bolhas do equipamento de mergulho, o que torna a missão ainda mais difícil. César precisa marcá-los à mão, num mergulho sem a segurança dos cilindros de ar. O martelo tem olhos nas duas extremidades da cabeça, o que dá a eles uma excepcional percepção de profundidade. Mas também significa que existe um grande ponto cego em frente à cabeça. É esta a chance que César vai explorar. Arpão, aparelhos, roupa ajustada. E começa a louca operação. César avança em velocidade espantosa. Consegue prender a respiração por incríveis 2 minutos e meio. Na primeira tentativa, sucesso. Ele volta ofegante à superfície.
Did you get it?
Conseguiu? Pergunta Liz. Sim, acertei um. E mais um mergulho. César parte para marcar outro tubarão. Por mais arriscado que pareça, é improvável que os tubarões o ataquem. Comportamento agressivo em relação a mergulhadores é incrivelmente raro. Você conseguiu! Liz comemora. E César, exausto, se desculpa. Preciso recuperar o fôlego. 10 tubarões foram marcados. Esses animais vão ajudar o chefe da missão a conseguir uma estimativa exata do grupo. Cálculos indicam um número entre 500 a 600 martelos. Com certeza, esta é a maior reunião da espécie em todo o planeta. No mesmo território, homens e animais selvagens. Como a ciência pode proteger as espécies ameaçadas pelas atividades humanas?
Voltamos já já.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
No arquipélago que já teve 97% de sua área desabitada, a vida selvagem aprende a conviver com o homem. San Cristóbal é uma pequena vila pesqueira com 6 mil habitantes, popular ponto turístico das Ilhas Galápagos. Nenhum problema se não estivesse a 5 quilômetros apenas de distância de uma praia vital para as tartarugas verdes. Areia branquinha, macia, e algas para elas se alimentarem à vontade. Nossos cientistas querem saber se este pequeno paraíso da espécie está ameaçado. Galápagos é um dos poucos lugares do mundo ainda seguro para elas, diz o biólogo marinho Juan Pablo Munhoz. Preocupado, ele acha que as águas estão poluídas. Uma tartaruga encontrada morta tinha o estômago cheio de plástico. Elas confundem os saquinhos com algas flutuantes, seu alimento. Para saber se os animais permanecem saudáveis, a equipe precisa primeiro apanhá-los, o que não é fácil. Tartarugas verdes conseguem prender a respiração por até 4 horas e alcançam uma velocidade superior a 30 km por hora. Os especialistas trabalham em grupo. A aproximação é cautelosa. É preciso esperar o momento certo e mergulhar. Assim que conseguem, eles voltam à superfície e respiram. O bem-estar do bicho é a prioridade. O veterinário olha dentro da boca da tartaruga. Liz Bonin ajuda. Quer que eu ilumine? Ela oferece. Tudo bem no exame. Parece que ela acabou de almoçar. Peso, medidas, amostras de sangue. A última tarefa é registrar a frequência cardíaca da tartaruga. 36 por minuto. Uma boa notícia, garante Liz. O trabalho mais parece uma gincana. Uma após outra, elas são retiradas da água e examinadas. Todas se apresentam saudáveis. As informações reunidas aqui serão usadas como base quando Juan Pablo voltar para novos exames no futuro. Por enquanto, avaliação positiva. Não há sinais de que elas estejam comendo plástico. E a próxima tarefa é estudar um dos mais frágeis animais marinhos de Galápagos, os corais. Eventos climáticos extremos, como El Niño, atingiram as ilhas nas últimas décadas, elevando a temperatura do mar em até 4 graus. E muitos corais morreram por causa disso. Dos 13 recifes de corais, 12 foram exterminados. O único que sobrevive fica na região norte. A bioflorescência é a misteriosa capacidade de alguns corais de absorver a luz azul do oceano e refleti-la em incríveis cores de neon. Um um espetáculo que pode ser melhor observado à noite. Os cientistas entram na água com os melhores mergulhadores. Mike, com uma máscara que permite que ele se comunique com a equipe. Todo mundo feliz?
Okay, let's go down.
Vamos mergulhar. E quando todos se aproximam das imensas estruturas de calcário criadas por milhões de minúsculos corais, a escuridão marinha se transforma. E um mundo mágico surge diante dos pesquisadores. Compreender como e por que os corais são biofluorescentes. Uma das novas fronteiras da ciência. Desvendar este segredo é a meta. Talvez assim seja possível explicar a devastação dos corais. E a boa notícia: a fluorescência verde brilhante indica que o coral está saudável. O último recife de Galápagos resiste. A luminosa jornada pela noite renovou as esperanças da equipe científica. A expedição está quase chegando ao fim. Mas nossos curiosos pesquisadores ainda têm uma tarefa a cumprir. Procurar atividade vulcânica sob as ondas do mar. Há indícios de que uma nova ilha está nascendo no arquipélago e que uma erupção pode trazer nova vida. Roca Redonda. É para lá que se dirige o Alutia. A geóloga Karen Harp está fascinada com o que existe por baixo desta enorme rocha negra. Fumarolas, um sinal de que este vulcão ainda está vivo. A fumarola é como um respiradouro para gases e vapores quentes. Elas indicam que aquele vulcão ainda está, agora e em qualquer momento, potencialmente ativo. Encontrar sinais destes respiradouros no mar será a prova. Roca Redonda pode entrar em erupção e, depois de milhões de anos, se tornar uma nova ilha de Galápagos. No centro de controle, a equipe faz uma varredura do fundo do mar e cria mapas em 3D. As varreduras revelam que a minúscula ilha que aparece na superfície é apenas a ponta de um iceberg. Debaixo da água é um imenso vulcão, 3 quilômetros de altura e quase 20 quilômetros de largura. Mas ainda estará vivo? A equipe vai descer até o fundo para descobrir. Uma operação preparada com todo cuidado. Será o mais desafiador de todos os mergulhos. Profundas correntes passam por aqui e se chocam sob a rocha. A descida é rápida para evitar as correntes mais fortes. E os cientistas são recebidos com a mais extraordinária visão. O vulcão vai bem e realmente está ativo. As bolhas são o atestado. Gases vulcânicos estão sendo liberados nas profundezas. Cheios de dióxido de carbono, estes respiradouros tornam a água ao seu redor mais quente e 10 vezes mais ácida. Mas, apesar das condições hostis, há muita vida. Estas bactérias, algas e esponjas evoluíram para sobreviver aos respiradouros. Muitas podem ser espécies novas, ainda não identificadas. Como as correntes trazem nutrientes vitais, o lugar é rico em vida marinha. É tão lindo aqui embaixo. Não há nada como isso no universo. Foi grandioso, diz Liz assim que sai da água. Um dia, Roca Redonda entrará em erupção para se tornar uma nova, espetacular ilha de Galápagos. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-os, vós. A 17 anos em seu coração.